Olá, bem-vindos ao Rumo Desportivo. Neste programa vamos falar sobre uma atleta que nos últimos anos tem sido a melhor na modalidade que pratica, conta com vários títulos nacionais, a nível singular, em pares, ao lado da irmã, e a nível coletivo e ainda com diversas participações em provas internacionais, com destaque para as presenças nos Jogos Europeus de Baku, no Azerbaijão, em 2015, e em Minsk, na Bielorrússia, no ano passado. Com os olhos postos nos Jogos Olímpicos de Tóquio, adiados para 2021, a convidada desta semana é a atleta de badminton Sónia Gonçalves, que representa, além da seleção, o Famalicense Atlético Clube. Sónia, bem-vinda ao Rumo Desportivo e parabéns, porque foste mãe há relativamente pouco tempo, creio que há cerca de 4 meses. Entretanto, já voltaste à competição e há 2 semanas tornaste campeã nacional em termos individuais e também em pares, senhoras, ao lado da tua irmã Adriana. Participaste ainda em 2 provas internacionais desde o regresso. Olhando para estes feitos, estavas à espera de um regresso destes à competição?
Antes de mais, quero agradecer, um agradecimento duplo, não é? Pelo convite e pelos parabéns. Relativamente ao meu regresso, não estava realmente a contar com isto, até porque a gravidez foi uma situação muito inesperada na minha vida, eu não estava a contar. Foi uma descoberta muito tardia, o que também no momento me fez pôr em causa muita coisa, nomeadamente a parte desportiva, e não saberia ao certo como é que iria ser a minha recuperação. Sorte a minha, realmente, eu treinei durante toda a gravidez, mesmo sem saber. E basicamente tive praticamente apenas um mês parada, ou seja, sem fazer qualquer tipo de treino, por causa realmente da descoberta e depois do tempo que tive para, desde o parto até recuperar. E pronto, e realmente o facto de regressar e ter sido campeã nacional não era um objetivo sim desde o início, mas sabia que não iria ser de todo uma situação fácil.
Já conquistaste vários títulos nacionais, isso para ti não é novidade, mas estas vitórias em ano de pandemia, ou seja, em ano de pandemia em que a competição também esteve parada, como o desporto em geral, e pouco tempo depois teres tido, como já falamos, um filho, até que ponto é que estes triunfos foram especiais por estes dois motivos?
Sem dúvida que se tornam realmente e que se tornaram títulos, se calhar ainda mais especiais, tendo em conta realmente a pandemia e ao tempo que estivemos parados, ao fim e ao cabo, por não podermos ter a possibilidade de competir. Eu felizmente tive a possibilidade de poder continuar a treinar, e estar a trabalhar nos pontos mais fracos, e de tentar evoluí-lo, mas com o descoberto desta gravidez e que teria um filho, entretanto, né? As coisas realmente andaram ali ao início um bocadinho ainda um bocadinho feias, vá, porque realmente eu não estava preparada para tal situação. Mas sim, o facto depois de ter voltado e ter conseguido conciliar de tudo até então, desde treinos, desde o cuidar de um bebé, de um recém-nascido, e conciliar tudo, sim, o tornou este título, sem dúvida, ainda mais especial do que realmente ele já o é.
Estas duas questões, tanto a maternidade como a pandemia, não deixam de estar associadas aos Jogos Olímpicos, no teu caso, porque noutras entrevistas já falaste do sonho de participar na maior competição a nível mundial em termos desportivos. A verdade é que, caso não tivessem sido adiados, possivelmente não terias hipóteses de estar em Tóquio devido à maternidade. Posto isto, e olhando apenas para o lado estritamente desportivo, o adiamento acabou por ser positivo para ti.
Sim, acabou a ser positivo de duas formas. Quer ainda para o apuramento, porque eu ainda em fevereiro ainda não estava qualificada, ou seja, ainda não estava na lista de qualificadas, e esse adiamento veio trazer realmente uma nova possibilidade. Depois, apesar de ao início ainda ser muito desconhecida a forma de como seria retomar a qualificação. Nós ao início falava-se que apenas iriam aqueles que já estavam qualificados, ou seja, que não iria haver uma nova ou pelo menos o retomo à qualificação, mas depois com o passar do tempo realmente disseram que realmente a qualificação iria retomar a partir de janeiro, o que realmente acabou por me dar ainda um bocadinho mais de esperança, não é? E aproveitar realmente a pandemia para trabalhar ainda mais. Apesar da maternidade, por um lado, tendo em conta a altura em que ele nasceu, eu não sei até que ponto se realmente estivesse qualificada, eu apenas não iria descobrir realmente em Tóquio, não é?
Já
Porque
estando
tendo em
lá,
conta que eu tenho.
exatamente, porque era mesmo no limite,
Exatamente,
entre julho e agosto.
exatamente. Exatamente, ou seja, eu já descobri muito, muito tarde, o que não sei, e realmente eu não sabia até que ponto é que, caso eu realmente estivesse apurada, até que ponto é que iria descobrir realmente em Tóquio. Ainda bem que não foi, não é? Mas pronto, agora é retomar agora em janeiro, esperemos nós, se a pandemia nos deixar. Senão, não sei como é que realmente esta qualificação irá ficar, se apenas os que já estavam dentro ficarão dentro, ou se realmente haverá algum tipo de possibilidade de voltarmos a essa competição.
Caso a pandemia o permita, o que é que está neste momento previsto e que hipóteses reais é que tens de te conseguires ainda qualificar para os jogos?
As hipóteses, assim, eu continuo. O objetivo continua em pé, o sonho continua a ser sonhado, ao fim e ao cabo, mas tenho que ter de noção que agora a competição é muito mais escassa, porque há muitas provas a serem canceladas, o que torna difícil, às vezes, até a própria entrada no torneio, porque toda a gente anda atrás. E à procura de competição, e isso às vezes faz com que realmente até mesmo os que já estão qualificados precisam de competir. E então às vezes a própria entrada na prova pode ser de muito mais difícil de a conseguir. O objetivo mantém-se, é realmente agora em janeiro, se assim a pandemia nos deixar, é voltar à competição, esperar ainda para ver de quais são as provas que ainda se mantêm. Porque já muitas foram canceladas.
Portanto, há várias provas pontuáveis para a qualificação, nível
Exatamente, sim,
internacional.
exatamente. Sim. E este ano já tivemos algumas, apenas a de Portugal é que realmente se realizou, porque realmente o concelho de onde a prova iria ser realizada era um concelho de baixo risco. O que nos realmente te permitiu essa participação e essa e até mesmo a realização da prova. Agora, em certos países realmente o torneio ainda está em pé, mas eles avisam que realmente há a possibilidade de o cancelarem em cima da hora. Por isso é mesmo esperar até à última para ver se essa inscrição e se a participação poderá ser ou não viável.
Peço desculpa por interromper a Sónia,
Não.
mas para termos uma ideia, quantas provas, por exemplo, três, quatro, e em que contexto, em campeonatos europeus, em Opens, pontuáveis para a qualificação olímpica, estamos a falar de que tipo de torneios?
É assim, nós temos vários tipos de torneio, ou seja, o que é que difere? É realmente o nível do torneio, assim como a atribuição dos pontos para quer o ranking mundial, quer para o ranking olímpico, não é? Ao fim e ao cabo. E basicamente, atualmente devemos ter cerca de 6 a 7 níveis de torneios. Muitos dos quais eram os mais altos, por norma, costumam ser do circuito asiático. Esses até agora mantêm-se cancelados. Pelo que sei, os que ainda se mantêm em aberto é mesmo aqui a nível europeu. Eu sei que logo o meu primeiro em janeiro será a Estónia. É um torneio que realmente ou seja, a partir de janeiro, realmente começa a contar para o ranking mundial e para o ranking olímpico. O ranking olímpico é o único que me importa atualmente, e este ano todas as provas que realmente foram realizadas apenas conta para o ranking mundial, devido ao ranking olímpico estar em stand-by, e a partir de janeiro aí sim é que as provas são pontuáveis para o ranking olímpico. E acredito que aí, a partir de janeiro, o pessoal esteja todo à procura da possibilidade de poder competir, quer os que já estão dentro e aqueles que estão na iminência de conseguir o apuramento.
Certo, já era um sonho teu estar nos Jogos do Rio de Janeiro, tal não foi possível. 5 anos depois, agora com 26 anos, estás confiante que desta vez será diferente e estou acreditando que os torneios, pelo menos alguns destes torneios que falamos, se vão realizar?
É assim, em 2013 foi toda uma descoberta de como é que poderia ser essa qualificação. Eu tinha perfeita consciência de que tinha a Telma Santos à minha frente e que sim, ela estava com muita mais experiência, com um conhecimento muito maior do que o meu a nível de torneios e de quais os melhores para pontuar para uma situação
Para termos uma
dos
ideia,
Jogos
ter uma
Olímpicos.
atleta portuguesa, uma que seja, já é um feito em termos quase
Exatamente, sim.
internacional.
Sim, exatamente. E para ter duas, realmente teríamos que estar num ranking mundial muito, muito, muito alto. Se não me engano, teríamos que ser as duas, teríamos que estar dentro das 10 primeiras do mundo, ou seja, o que é muito, muito, muito complicado, tendo em conta o nosso panorama atual do desporto, não é? O badminton não é uma modalidade rainha, vá. O que se torna muito complicado tendo em conta os apoios que se tem. Mas e ter uma atleta já é como tinhas dito, realmente é um feito a nível nacional. E como eu estava a dizer, em 2013 realmente foi quase como uma experiência, o saber com o que podia contar, o andar à procura de algumas respostas que para então depois. A partir de 2016, aí sim apostar, se calhar, numa realidade diferente, numa realidade mais séria, e mais realista. Se realmente se as provas se mantiverem, e se me for possível competir, eu acredito, ou pelo menos eu quero acreditar, que realmente até ao fim, que a minha qualificação, ainda pode estar viável e possível, mas lá está. Sem
São
competir
muitos
é
se's nesta altura.
impensável. Diz?
São
Não consegui
muitos
perceber.
se's nesta altura, não é? Por causa da
É, são
pandemia.
muitos ses. É ses em tudo, do quer na competição, a própria competição nacional está com imensos ses, não é? A nossa sorte realmente é que o nosso centro de alto rendimento se encontra num concelho de baixo risco, porque se fosse noutra zona do
Palavras da
país.
Rainha.
Exatamente. Eu não acredito que as competições que estão atribuídas e que estiveram atribuídas fossem possível de realizar. Inclusive, no Campeonato Nacional, os atletas madeirenses foram impedidos de viajar, ou seja, já foram impedidos de comparecer no Campeonato Nacional, coisa que lá está, que também temos a sorte de realmente o centro de alto rendimento se encontrar nas Caldas da Rainha, que é um concelho de baixo risco. E pronto, acho que para já, e ainda bem, a sorte é nossa. Mas há realmente muitos chus, até mesmo na parte do treino. Estão sempre a ameaçar de que os pavilhões que podem fechar. Depois há várias notícias a correr que o desporto não é benéfico, mas acho que se tem comprovado e acho que realmente a pandemia foi uma das situações que realmente aumentou a prática desportiva em casa e fez com que realmente os portugueses mantivessem uma sanidade de mental para combater realmente esta pandemia. Não sei. É como tu disseste, atualmente é um se.
Mas lá está, ainda com essas condicionantes que falavas e juntando ao facto de ter sido mãe há pouco tempo, depois de um ano destes, atingires o sonho da tua vida a nível desportivo, que significado é que teria?
Era a cereja no topo do bolo, como se costuma dizer. Era sem dúvida. Eu, a partir daí, eu poderia assumir e dizer que a minha carreira desportiva estava concretizada. E, aliás, até costumo dizer que podia terminar ali, que realmente eu já tinha conquistado tudo o que tinha para conquistar,
Acima
desde
disso não havia
título.
mais nada, não é? Olhando para a
Exatamente, ou seja.
realidade, porque as pessoas, lá está, que podem não estar tão familiarizadas com este desporto e com a sua dimensão a nível nacional, estar de facto, como já dissemos, nos jogos é de facto algo único ou raro, por assim dizer, porque, como disseste, a Thelma Santos esteve há relativamente pouco tempo nos jogos, mas mais do que isso, é quase entrar no domínio do impossível. Falaste há pouco das atletas asiáticas que dominam a modalidade. Há naturalmente também atletas fortes a nível europeu nos países nórdicos e não só na Europa Central, mas mais do que isso seria de facto, lá está, atingir quase o impossível.
Exatamente, é mesmo, é quase atingir o impossível e fazer o muito com o pouco, porque comparando as nossas condições e reais apoios com as outras atletas, o nosso apoio e as nossas reais condições são mínimas, não é? Nós aqui em Portugal, atualmente não temos um jogador profissional, ou seja, que se possa dedicar a 100% à modalidade, ou porque tem que trabalhar, ou porque tem que estudar. Porque realmente aqui em Portugal é impossível viver da nossa modalidade e com muita pena nossa, não é? Porque agora a nível internacional, a nível europeu, asiático, realmente eles fazem daquilo vida. O que seria ótimo, não é? A verdade é uma, acho que toda a gente que ambiciona alguma coisa a nível desportivo, ambicionava realmente dedicar-se a 200%, não é? Nós atualmente dedicamos a 200%, mas temos outras atividades também para que, quando realmente a nossa carreira desportiva vai terminar, de podermos ter um futuro garantido, coisa que o desporto
São atletas de
não
alto
nos dá.
rendimento sem serem profissionais.
Exatamente, sim. Ou seja, benefícios são muito poucos. Muito
Exato.
poucos mesmo.
Nós que lidamos diariamente com o fenómeno desportivo, e aqui falo sociedade em geral, as pessoas estão mais familiarizadas com o desporto, não temos de facto a ideia do que é ser mãe e atleta ao mesmo tempo, porque na maior parte dos casos, as atletas esperam pelo fim da carreira para ter filhos. Temos, por exemplo, o caso da Naide Gomes, ex-atleta portuguesa de salto em comprimento, mas também temos o contrário, é preciso
Sim.
assinalá-lo. O caso mais mediático é da tenista Serena Williams, que foi mãe e voltou a competir. De que forma é que olhas para esta situação?
É um motivo de força, é um motivo de que realmente as coisas podem ser possíveis, tendo noção de que é muito difícil, porque realmente aquilo, ou seja, um atleta tem muitas condicionantes e às quais tem que ter o maior controle possível, desde o descanso, desde a alimentação, desde a recuperação, desde o treino, e tudo que seja complemento ao treino. Agora, sendo mãe, há coisas que se alteram, as horas de sono diminuem, logo a recuperação acaba por não ser igual à que era, e é todo um ajustar de horas, um ajustar de timings, para que o nosso corpo, a nossa mente e realmente o resultado seja preciso para aquele momento. Eu, como disse, eu tive muita sorte, por um lado, de ter continuado a treinar até ao último momento, praticamente. Eu antes de ter realmente o bebé, eu parei apenas 2 semanas, tive 2 semanas de recuperação, ou seja, após ter o bebé, eu tive 2 semanas realmente paradas. Após isso, comecei a minha recuperação, a nível de exercícios básicos, em casa e no ginásio, de forma a que pudesse voltar rapidamente a uma boa forma. Ainda não é aquilo que eu desejo e que eu desejava, mas estou confiante de que isto vá melhorar agora ao longo do tempo.
Eu vou voltar a pegar no exemplo da Serena Williams, porque ela é talvez o maior exemplo, não só por ser a figura que é naquilo que é o desporto feminino, mas também que falou abertamente sobre a questão de ser mãe e da recuperação que teve. Porque a Serena foi mãe em setembro de 2017, voltou à competição 6 meses depois, mas, por exemplo, só voltou a vencer um torneio da WTA em janeiro de 2020, ou seja, mais de 2 anos depois. Isto recordando que ela foi número 1 do mundo várias vezes e durante bastante tempo. E, além disso, chegou a sair do ranking da WTA depois de 21 anos de carreira, 21 anos nesse ranking, porque, como deixou de competir, deixou de angariar pontos para essa classificação. Surge aqui, não só com a Serena Williams, mas também, por exemplo, com a Victoria Azarenka, duas atletas que foram mães e que depois regressaram à competição, mas surgiu aqui um movimento, nomeadamente ao nível do ténis feminino, sobre a escassez de apoios para atletas que querem ser mães e depois voltar a competir. Como falámos há pouco, de facto, a maior parte dos casos é essa questão de as atletas esperarem, estenderem a carreira o máximo tempo possível, até depois de terem filhos. Já falámos no teu caso, foi uma situação inesperada, mas consideras que no caso de português e também a nível internacional está tudo preparado para dar apoios a estas atletas que, ao fim e ao cabo, têm tanto direito de continuar a sua carreira como um homem, não é? Que, neste caso, que seja pai.
Sim, não. A verdade
até
é que
se
não
fala
estão.
muito pouco disto, até se fala-se muito pouco disto, porque
Isso, é
os
verdade,
atletas
é
não querem
verdade.
arriscar, não querem arriscar ter um filho numa qualificação para os Jogos Olímpicos, mesmo no caso do futebol, do futsal. Há essa questão das atletas não quererem arriscar com represálias do impacto que isso terá na sua carreira.
Sim, acaba por ter, porque a verdade é que depois. Assumem que realmente o nosso tempo deixa de estar totalmente disponibilizado para a modalidade. Eu até agora tento encarar a coisa de outra forma, que é quase ter uma força extra para realmente o conseguir. Dá o dobro do trabalho. Dante já era difícil, acho que agora é o dobro do trabalho, não é? Porque, como eu disse há bocado, a recuperação não é no mesmo tempo que era antes, porque realmente as horas de sono acabam por ser diminuídas, mas acho que sim, acho que o mundo desportivo ainda não está preparado para que isso realmente aconteça, para, nomeadamente, as competições, ou seja, é toda uma gestão que a própria atleta tem que o fazer, e acaba por não ter quase ajuda nenhuma relativamente a isso. Enquanto que um homem, não é, pode ser pai em qualquer altura, que acaba por não ter.
Até temos casos de atletas que são pais e no mesmo dia estão a competir, seja em que
Sim.
modalidade for. Há
E
casos desse género.
inclusive, acerca, se não me engano, o campeão do mundo de canoagem, o Fernando do Pimenta, foi pai, acho que, se não, acho que não estou a dizer asneira, há cerca de uma semana, e realmente ele fez um post há pouco tempo a dizer que realmente a mulher lhe ligou a dizer que estava com dores, que estava a caminho do hospital, mas para ele não se preocupar e para ir treinar. Por isso, por isso realmente os homens acabam por ter essa facilidade, porque realmente é mais a mãe que está mais presa, entre aspas, não é, ao bebé, ao facto de amamentar, dos primeiros cuidados também. É diferente.
Exato.
Infelizmente é diferente, mas assim, há certas coisas que, ok, é compreensível, não é? Mas sim, acabamos por ficar um bocadinho em desvantagem perante os homens, sim.
E ao nível daquilo que são as transformações do corpo, algo que a Serena Williams referiu, porque ela chegou a fazer um jogo particular, passado pouco tempo de ter sido mãe, e disse que não se sentia confortável para voltar a competir a 100% e preferiu esperar mais algum tempo para se restabelecer totalmente. E no teu caso, já falaste que, como foste treinando ao longo da gravidez, porque não sabias ainda que estavas grávida, acabaste por ter também um bocado de sorte nesse sentido.
Sim. Aliás, eu fui treinando do sempre, eu estava a treinar de duas vezes por dia, ainda fazendo um complemento físico, ou de ginásio, ou de corrida. Ou seja, as transformações do meu corpo não foram visíveis, tanto é que eu não desconfiei absolutamente de nada. Eu não engordei praticamente. Aliás, nas 2 semanas em que fui vigiada, eu estava a perder de peso. Agora, há um decréscimo possível relativamente ao ritmo competitivo também, ou seja, já devido àquela paragem. Eu lá está, como referi, realmente eu não tive, não senti muito isso. Aliás, a minha primeira competição foram os Internacionais de Portugal. Eu sentia-me preparada, sentia-me mais ansiosa por não competir há cerca de 9 meses, mas não por ter estado grávida, mas sim que devido à pandemia, ou
Dá-se
seja, as
esta
competições.
coincidência, 9 meses por causa da pandemia e não por causa da gravidez. Que
Exatamente,
coincidência.
não é? E sim, estava muito ansiosa, e ainda por cima, sendo uma competição, ou seja, retomar numa competição internacional, requer sempre outro tipo de trabalho, um bocadinho mais planeado.
Mania, peço desculpa por interromper, mas na sequência do que estás a falar. Tu tens um estatuto relativamente não, bastante elevado naquilo que é o badminton nacional. O facto de isto ter acontecido também um bocadinho depressa, achas que te colocou alguma pressão adicional ou lidaste bem com isso?
Não, eu lidei agora e acabei por lidar e aceitar que tudo o que acontecesse era porque tinha que ser, e não teria pressa, ou como é que eu ia te explicar, e não ficaria triste, entre aspas, se não acontecesse da forma como aconteceu. Agora, claro que nós ambicionamos, um atleta ambiciona sempre ganhar e obter o maior resultado possível. Agora, eu também teria a noção que, ok, tendo em conta como aconteceu, tudo aquilo que eu poderia vir conquistando era ótimo. Quer fosse ganhar isto relativamente ao Campeonato Nacional, seria ou ganhar no primeiro jogo ou perder no primeiro jogo. Agora, claro que atleta que é atleta quer sempre chegar ao pódio, não é? O mais longe possível, e neste caso foi isso, foi trabalhar desde que realmente eu tive a alta médica para o fazer, conciliar com tudo que engloba a parte logística de ter um bebé em casa, e com o meu treinador também, que teve um papel fundamental nesta minha recuperação e neste retomar de atividade, não é?
Exato. E isso,
E
aproveito, e estamos a chegar ao final do rumo desportivo, para falar da importância que o Famalicense Atlético Clube, que é o teu clube desde sempre, e o treinador Bruno Gomes, que é também o teu treinador desde sempre, tiveram neste retomar, que foi relativamente rápido, como já explicaste, como é que foi também para eles lidar, com esta nova situação, e este regresso aos poucos à competição?
não foi fácil, até porque isto foi um mundo novo para ambos. Para mim, o mundo novo.
Isto sem esquecer que havia ainda as restrições da pandemia.
Exatamente, ou seja, coisa que para mim era um mundo novo no que toca à maternidade, não é? Eu não estava preparada, não tive qualquer tipo de curso, não tive qualquer tipo de indicações prévias, não é? Isto foi um descobrir. E aprender muito rápido, assim como para o meu treinador, o Bruno, também foi o aprender muito depressa o que é que poderia estar certo, para a minha recuperação, não é? É sempre uma incógnita, porque lá está, porque tendo em conta que o meu corpo não tinha dado sinais ao longo da gravidez, depois o voltar a treinar também seria uma incógnita de como é que o meu corpo iria reagir. Reagiu bem, ainda tinha uma infelizmente tenho uma memória muscular que me permitiu realmente regressar rapidamente, e para ele foi sem dúvida um mundo novo, porque agora realmente era conciliar e tentar aplicar o melhor possível para eu continuar a evoluir, e também ter a parte de um bebé que muitas das vezes e ainda me acompanha nos treinos.
Quem te acompanha também é a tua irmã Adriana Gonçalves. Sim. Juntas são líderes do ranking nacional, foram campeãs nacionais, como já aconteceu noutros Sim. anos. Ela aqui também tem agora um papel ainda mais importante, já é parceira em termos familiares, naturalmente, mas além disso, atleta, também já há muito tempo. Ela aqui também tem uma importância adicional.
É muito mais que adicional, e ela foi sem dúvida também um dos meus grandes pilares desde esta descoberta, e tem sido desde então um grande pilar no que toca ao meu regresso, e até mesmo à parte do meu filho, não é? Ou seja, a ajuda dela tem sido imprescindível, e tenho muita sorte, quer em tê-la como irmã, quer em tê-la como parceira, que nem sempre as coisas correm como nós esperávamos, não é? Mas acho que a gente tem vindo a evoluir nesse aspecto, quer em termos de maturidade como par, e até mesmo no nosso jogo. E o que é certo é que conseguimos realmente conquistar de novo o título de campeãs nacionais, e eu acredito que também para ela esse título tenha tido um sabor, se calhar, um bocadinho mais especial. E pronto, e nos mantemos em número uns, e temos estado a representar o país também. Penso que ainda não da forma como desejamos, mas a trabalhar para que isso, entretanto, apareça, os resultados que a gente quer.
Sónia, muito obrigado por participares no Rumo Desportivo e também por teres contado um bocadinho da tua história recente, como já referiste, foi um bocadinho atribulada. Boa sorte para esta nova fase, tanto a nível pessoal como a nível desportivo, ainda com os Jogos Olímpicos de Tóquio em vista. E é assim que chegamos ao final do Rumo Desportivo desta semana. Vamos fazer agora uma pausa para o Natal e o Ano Novo e voltamos em janeiro para continuar a falar do fenómeno desportivo na região do Minho. Hoje tivemos Sónia Gonçalves, atleta famalicense de badminton do FAC, do Famalicense Atlético Clube. Resta apenas desejar umas boas festas e até uma próxima oportunidade.